Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na semana passada um reajuste no piso salarial nacional dos professores de 33,24%. Com isso, a remuneração mínima nacional sobe de R$ 2.886 para R$ 3.845. O aumento vai beneficiar cerca de 1.700.000 professores das redes públicas, estaduais e municipais. De acordo com Bolsonaro, esse é o maior aumento concedido à categoria desde a Lei do Piso do Magistério em 2008. Para chegar ao novo valor, o governo usou um critério definido nessa mesma lei. Ele diz que a remuneração mínima dos professores deve ser atualizada em janeiro de cada ano, de acordo com o aumento no custo mínimo nacional por aluno nos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2020, mudaram as regras do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e aumentou a verba da União para o investimento por aluno. De acordo com o Ministério da Educação, o custo mínimo por aluno no ano de 2021 foi de R$ 4.462,83, o que é exatamente 33,24% a mais quando se compara com 2020. Em dezembro, o governo federal decidiu renegociar dívidas e anistiar contratos antigos de inadimplentes no financiamento estudantil, o FIES. Para especialistas da área, deveria haver uma reestruturação ainda mais profunda das políticas públicas para o financiamento educacional. Uma das principais questões é o pagamento do empréstimo vinculado à renda. Esse modelo já é utilizado em países como Austrália e Reino Unido. E está previsto em lei no Brasil, mas ainda falta implementar. A expectativa é que ele dê sustentabilidade ao sistema e evite que o governo precise continuar anistiando dívidas que os estudantes não conseguem pagar, sobretudo depois do descontrole nos contratos firmados entre 2010 e 2014. Mesmo com uma reformulação em 2017, a recente anistia demonstra que o modelo no Brasil ainda não atingiu um ponto de equilíbrio. Isso gera dúvidas sobre a possibilidade de se ampliar o número de matrículas no ensino superior, que é uma das metas previstas no Plano Nacional de Educação, o PNE. O Educação Federal conversou com Paulo Meyer Nascimento, pesquisador em Economia da Educação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, desde 2009. Ele é especialista em empréstimos com amortizações condicionadas à renda, conhecidos como ECR. Olá, Paulo. Bem-vindo ao nosso programa. Como funciona o modelo de financiamento estudantil no Brasil?
Bom, o modelo de financiamento estudantil em operação no Brasil é bastante complexo, porque tem muitas coisas. Pegando primeiro pelo segmento público, né, nas universidades públicas você tem a gratuidade, que é garantida pela Constituição, e tem uma série de outros programas, entre os quais dá para destacar o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que paga a bolsa permanência e tem recursos também para alojamento, alimentação, transporte e outras coisas. Para quem estuda no segmento privado, você tem programas de bolsa, como o ProUni, e programas de crédito educativo como o FIES. Tem outras coisas também oferecidas, inclusive por governos estaduais e municipais, mas vamos ficar mais no âmbito federal. E vale destacar também que existem as deduções no imposto de renda com despesa da educação, né? Isso não deixa de ser uma política de financiamento estudantil. Os gastos com mensalidades e afins podem ser deduzidos no imposto de renda até um determinado limite, né? Mas essa é uma política, digamos, mais concentrada entre a parte mais rica da população, que é quem paga imposto de renda, né? Só alcança 15 a 20% da população adulta do Brasil.
Quais são os principais gargalos desse modelo e o que pode ser melhorado?
Um dos gargalos está justamente em fazer chegar quem precisa as oportunidades que existem para financiar seus estudos. Pode até soar inverídico para algumas pessoas que nos escutam, mas há quem conclui o ensino médio sem sequer saber que poderia fazer um curso superior sem pagar, seja estudando em instituição pública, seja acessando bolsas ou crédito para estudar nas privadas. Portanto, já seria um grande ganho uma política que simplificasse e, na medida do possível, unificasse a forma de acesso a variadas formas de assistência estudantil e fizesse chegar a informação a potenciais estudantes. Outra questão é como destravar o mercado privado de crédito estudantil. Na verdade, é um mercado que é muito difícil de ser viável porque demandaria juros alto demais. Diferentemente de um apartamento ou de um carro financiado, a educação, por ser um bem intangível, não poderia ser tomada de volta caso a pessoa financiada não pagasse as prestações. Aí é a principal limitação, digamos, desse mercado. No final das contas, o que existe é oferecido pelas próprias instituições, né, linhas de crédito das próprias instituições ou os income share agreements, que nós vamos falar mais tarde, que algumas startups estão começando a oferecer. E aí o setor público tenta contornar essas falhas de mercado, né, como os economistas chamam, com os programas que existem. Mas aqui no Brasil a gente precisa olhar um pouco mais para as experiências exitosas dos países para ver o que poderia ser feito para mudar o que já não funciona tão bem aqui.
Que experiências internacionais você destacaria no campo do financiamento estudantil?
As duas experiências internacionais que eu mais destacaria seriam a da Austrália e da Inglaterra, que são dois países que já há algumas décadas vêm mostrando um relativo sucesso com financiamentos, com pagamentos vinculados à renda futura. O que é isso? O estudante estuda sem pagar e depois é cobrado para ele um valor atrelado à sua renda, proporcional à sua renda, para que pague de volta o investimento que o Estado fez em sua formação. E isso é feito na Inglaterra e na Austrália por meio de empréstimos com amortizações condicionadas à renda, os ECR, que a gente tem chamado aqui no Brasil. O governo paga para o estudante e depois recebe de volta pelo sistema tributário como se fosse cobrado um tributo, né, proporcional à renda, mas na verdade é para pagar de volta o financiamento estudantil.
Seria então melhor termos um modelo atrelado à renda do estudante?
Sim, eu considero que um modelo de financiamento com os pagamentos vinculados à renda futura do estudante, né, seria um grande avanço para o Brasil, né, tanto para reformar FIES e até mudar a configuração do ProUni, quanto até mesmo para uma contribuição de agressos das públicas. Daria para funcionar numa forma de empréstimo, né, como na Austrália e na Inglaterra, né, que tem um saldo devedor, né, que vai sendo pago por prestações vinculadas à renda, né, até que esse saldo devedor seja zerado, né, com algum perdão num futuro muito distante, ou também poderia funcionar com income share agreements, né, que tem se difundido em alguns países e que no Brasil já tem algumas startups oferecendo. E o que é que muda? A ideia, a lógica é a mesma, só que em vez de um saldo devedor, você tem apenas um prazo para o recolhimento dos pagamentos vinculados à renda. E essas duas instrumentos poderiam coexistir e o sistema ser operacionalizado no Brasil com a atuação da Receita Federal recolhendo os pagamentos por meio de uma contribuição especial, que é um tipo de tributo que já existe, mas que teria uma configuração específica para o sistema de financiamento estudantil. Essa ideia eu considero bastante promissora para reformar o financiamento estudantil no Brasil.
Um modelo de financiamento atrelado à renda seria melhor para a qualidade do ensino privado também?
Sim, um modelo desse ajudaria certamente a melhorar a qualidade do ensino privado. De que maneira? Primeiro caminho, imaginemos que o financiamento advenha de fontes privadas, um banco, uma cooperativa, alguém financiando o estudante. Evidentemente que a qualidade do curso entraria na própria análise de risco de crédito. Então, só aí já haveria um incentivo às instituições de ensino a melhorar a qualidade de seus cursos. Do contrário, seus estudantes teriam dificuldade de obter financiamento privado. Quando o financiamento viesse de fontes públicas, né, tipo um FIES, né, um programa público, daria para se pensar em regras que o número de vagas financiáveis dependessem do próprio histórico de reembolso dos ex-estudantes desse curso, que foram no passado financiados pelo governo. Então, junto com outros indicadores de qualidade, esse poderia ser um determinante para a definição do número de vagas financiáveis.
É um tipo de modelo que também poderia ser usado em universidades públicas?
Sim, sem dúvidas que um modelo desse poderia ser usado também para as universidades públicas. Nesse caso, eu vejo como uma contribuição de egressos. A Receita Federal recolhendo na fonte, uma contribuição especial, proporcional à renda de quem estudou em universidades públicas. E o principal, a meu ver, é que esse recurso deveria voltar para as próprias universidades onde os ex-estudantes estudaram. Né? Isso daria um aporte bastante significativo para as universidades. Né? Em algumas simulações que eu fiz, daria para, por exemplo, mais do que dobrar o que a gente chama de orçamento discricionário das universidades federais, pegando apenas as federais como exemplo. Claro que tem uma grande barreira política aí para avançar nesse debate, mas é algo que seria, a meu ver, bastante positivo para as próprias universidades.
E seria aplicável só no ensino superior?
As aplicações que existem desse modelo são no campo do financiamento estudantil mesmo. Citei Inglaterra e Austrália, mas tem também Nova Zelândia, tem Hungria e está em processo de implementação em alguns outros países também. Há uma crescente literatura, no entanto, que propõe várias outras aplicações, né, para remodelar seguro-desemprego, dar socorro a empresas, ajudar pessoas atingidas por problemas naturais, um monte de possíveis aplicações. E no Brasil também daria para se pensar em várias possibilidades. E aí, buscando fomentar esse debate, no momento eu tenho trabalhado com algumas pessoas em duas propostas. Uma para financiar estudantes mesmo e outra para financiar empreendedorismo. Nas duas propostas, tanto os empréstimos com amortizações condicionadas à renda, né, os ECRs, quanto os Income Share Agreements, poderiam ser contratados junto a instituições financeiras, né, pelos estudantes ou pelos empreendedores, e aí os pagamentos seriam recolhidos pela Receita Federal na forma de uma contribuição especial. E aí uma agência regularia esse mercado, enquanto um órgão estatal para estatal faria o meio de campo entre financiadores e Receita Federal. A ideia dos dois sistemas é esse. Seria uma inovação colocar o Brasil na vanguarda nisso, pois viabilizaria dois amplos sistemas público-privados de financiamento via ECRs e via Income Share Agreements. Nem nos países citados como modelo de financiamento estudantil isso acontece, né? Sempre o financiamento provido pelo governo, que é feito por meio de ECR nesse país.
Existe espaço na política e na sociedade brasileira para esse tipo de discussão?
Eu acredito que sim. Claro que é uma discussão ainda nova no país e que precisa ser mais difundida. Mas há várias janelas de oportunidade para colocar a ideia em pauta. No campo do financiamento estudantil, por exemplo, tem a discussão em torno da anistia do FIES, que foi concedida via medida provisória no finalzinho de dezembro e que vai entrar em discussão no Congresso Nacional na volta do recesso parlamentar. Poderia ser pensada uma reforma mais profunda do FIES para efetivar os pagamentos vinculados à renda, que curiosamente estão previstos na lei do FIES desde fins de 2017, mas que nunca saíram do papel. E não saíram do papel justamente porque não foi pensado o mecanismo para efetivar, né, o recolhimento dos pagamentos vinculados à renda. A meu ver, não tem por onde escapar. No caso do Brasil, tem que colocar a Receita Federal no jogo. Para que isso aconteça, tem que ser pensado um tributo específico para essa finalidade. E no campo do financiamento ao empreendedorismo, também tem uma discussão acontecendo sobre refis, né, que acabou tendo veto presencial na virada do ano, e poderia ser pensado esse caminho como alternativa. Também com a proximidade das eleições e o próximo governo que vier assumir, certamente esse pode ser um modelo para diversas reformas e pode entrar em discussão.
Obrigado, Paulo. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.